6 de novembro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na precificação das principais commodities agrícolas.
Boi na B3 despenca pelo segundo dia consecutivo e receio é com medidas restritivas da China. Real valorizado desestimula exportação do Brasil e açúcar sobe nas bolsas. Café tem dia de queda forte em Nova York, com perdas de mais de 1.500 pontos e movimento de realização de lucros. Dólar em queda e Chicago pressionado derrubam milho na B3. Farelo despenca e soja em grão acompanha movimento em Chicago.
Após as altas anteriores, as cotações do boi gordo permaneceram firmes e sem mudanças em São Paulo. Segundo a Scott Consultoria, a oferta de animais está enxuta, mas com sinais de melhora em relação à semana anterior. As escalas de abate estão confortáveis, atendendo em média a 8 dias. O boi gordo segue cotado a R$ 320 por arroba, a vaca a R$ 298 por arroba, novilha valendo R$ 312 e o boi China cotado a R$ 325 por arroba. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 9 tiveram alta nas cotações. Vamos checar algumas dessas cotações, algumas dessas variações no mercado físico do boi gordo. Destaque aí para Goiânia, Goiás, R$ 307. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, R$ 322. Em Cuiabá, lá no Mato Grosso, alta também para R$ 302 por arroba. Movimento positivo nessas praças, portanto. E hoje foi mais um dia de movimentações intensas no mercado futuro do boi gordo, com fortes perdas, perdas de mais de 2% nos principais vencimentos. A reação foi motivada, segundo analistas ouvidos pelo Pecuário e Mercado, por rumores de que a China vai adotar restrições às importações de carne bovina brasileira. As informações ainda não são oficiais, mas indicam que o governo chinês estaria avaliando a presença de resíduos do Fluazuron, um carrapaticida, em carregamentos que foram barrados na chegada lá da China, carregamentos vindos do Brasil. Análise das safras de mercado destaca ainda que há especulações sobre uma possível aplicação daquela medida de salvaguardas, as salvaguardas globais, a entrada de proteína bovina no país asiático, o que ampliou o clima de cautela entre os investidores. E agora a gente checa o que aconteceu com a B3, mercado futuro recuando e recuando forte. Você vê aí na tela, novembro, R$ 320, uma queda de 2,02%. Dezembro, R$ 325,30, uma queda de 2,79%, quase 3% de queda para o dezembro. Janeiro de 2026, recuando R$ 328,50, queda de 2,33%. E as exportações de carne bovina brasileira registraram um novo recorde no mês de outubro. Esse mês finalizou, segundo os FESECs, a Secretaria de Comércio Exterior, que divulgou nessa quinta-feira seu relatório. Segundo as FESECs, foram 320.500 toneladas embarcadas no mês de outubro. Isso representa um avanço de 18,6% frente ao volume exportado em outubro de 2024. Na comparação mensal, os embarques de carne bovina registraram um aumento de 1,88%, quando lá em setembro foram exportadas 314.600 toneladas. Já a média diária exportada ficou em 14.500 toneladas e teve um avanço também importante, 18,6%, frente à média diária do ano anterior, que era de 12.200 toneladas. No Pecuário e Mercado desta quinta-feira, eu conversei com o Pedro Gonçalves, da Scott Consultoria, e ele fez um balanço desse movimento recente de alta da arroba do boi gordo no mercado físico. Veja o que disse o Pedro Gonçalves.
A gente vê negociação variando aí 320, 325 aqui em São Paulo. Outras praças, inclusive, estão até com um pouquinho, o preço um pouquinho melhor do que São Paulo. A gente vê o Paraná ali, a arroba do boi gordo. Pensando no boi China, né? Um pouquinho mais valorizado do que São Paulo. Mato Grosso do Sul seguindo a mesma tendência. Então, um cenário bastante positivo. E o que é que está causando, né, dando essa força? Que a gente viu segunda quinzena de um mês, como foi outubro, bastante boa, né, pensando nesses preços e uma tendência de alta muito positiva. A gente vê ele subiu 10, R$ 15 por arroba praticamente, cenário muito positivo. A gente começa a ver diminuição das fêmeas ofertadas para abate, ou seja, está tendo uma redução da oferta, principalmente de fêmeas. Estamos falando aí de uma oferta geral, pegando os dados aí do CIF, não variou tanto no volume total, mas a participação de fêmeas começa a diminuir. De duas demandas que começa a nossa interna aqui se aquecer para esses últimos meses do ano, né? A gente já está falando aí, entramos em novembro, penúltimo mês do ano, né? Já começa a ter uma movimentação mais positiva da nossa economia, a questão dos empregos temporários final de ano começa a acontecer por agora, recebimento do 13º, bonificações. Começa esses últimos meses a ser mais agitado nesse sentido e o nosso consumo também aquece um pouco mais. Então, uma oferta de bovinos terminados um pouco menor, principalmente pensando nas vacas, né, nas fêmeas que são um pouco mais baratas, com essa demanda interna mais aquecida, ajudou bastante. E aí a gente tem que falar de exportação. Outubro deve fechar aí como recorde.
E agora o mercado do açúcar. Os preços do açúcar tiveram uma leve recuperação, em torno de 0,8% nas bolsas de Nova York e em Londres também. Após mais uma sessão de forte baixa no dia anterior, as cotações hoje foram impulsionadas pela valorização do real diante do dólar. Maior patamar do real em 4 semanas desestimula as exportações do açúcar brasileiro. Vamos às cotações. Primeiro, vamos ver Nova York. Depois a gente dá uma olhadinha em Londres também. Na Bolsa de Nova York, março de 2023 fechou a 14,19 centavos de dólar por libra peso, com uma alta de 8 pontos. O maio, 13,85, subindo 10 pontos. E o julho, 13,79, uma alta de 8 pontos. Vamos ver Bolsa de Londres, como fecharam as negociações por lá? Dezembro de 2025, 412 dólares e 90 por tonelada, uma alta de 20 pontos. O março de 2026, 407,40 dólares por tonelada, uma alta de 210 pontos. E maio subiu 300 pontos, subiu bem aí os vencimentos mais longos para o açúcar lá em Londres. 403,40 foi o fechamento de maio. Negócios com elevação de 300 pontos lá na Bolsa de Londres. Muito bem, vamos às informações do mercado do café. A semana tem sido bastante volátil para os preços do café nas bolsas internacionais e os futuros, tanto do Arábica quanto do Robusta, despencaram nas bolsas de Nova York e Londres, apesar de fundamentos ainda positivos e cenários climáticos preocupantes nos países produtores, inclusive no Brasil. No mercado de Londres, os futuros do Robusta também cederam, apesar das preocupações com o tufão. Um tufão que deve passar pelas áreas produtoras lá do Vietnã, já passou pelas Filipinas e está chegando ao Vietnã nessa quinta-feira. No final das contas, o dia foi de realização de lucros. Vamos às cotações. Primeiro, Nova York. Dezembro, 3 dólares e 96 por libra peso, uma perda de 1.685 pontos. Março de 2026, 3 dólares e 79 por libra peso, perdendo 1.535 pontos. E o maio, 3 dólares e 65, uma queda de 1.510 pontos, quedas importantes, portanto, para o café lá na Bolsa de Nova York. A gente tem também Londres. Londres que fechou no vermelho também, novembro, 4.544 dólares por tonelada, perdendo 156 pontos, a mesma perda para janeiro, que fechou a 4.530 dólares por tonelada, e março de 2026, 4.458 dólares por tonelada, uma queda de 154 pontos. Vamos ver como reagiram as praças comercializadoras. Para o café Arábica, lá em Guaxupé, Minas Gerais, queda de 1,75% a R$ 2.251 por saca de 60 quilos. Machado, no sul de Minas, R$ 2.430 por saca de 60 quilos, uma queda de 3,95%. E em Franca, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.380 por saca de 60 quilos, uma queda de 4,03%. Muito bem, agora o mercado do milho. A quinta-feira foi negativa para os preços do milho, tanto na Bolsa de Chicago quanto na B3. O mercado tem estado bastante volátil nos últimos dias, com muito foco nos fundamentos, porém ainda influenciado pelas questões geopolíticas, em especial lá na Bolsa de Chicago. Parte da pressão sobre os preços se deu pelas baixas intensas na soja. A soja hoje teve recuos significativos, a gente vai ver daqui a pouquinho como finalizaram os negócios lá na Bolsa de Chicago para o grão, mas na sessão dessa quinta-feira, ao menos, a gente teve aí um mercado negativo para o milho, ao menos ao mesmo tempo em que o mercado também sentiu um movimento de realização de lucros, de correção, depois dos ganhos que foram registrados aí nos últimos dias. O mercado vai também aos poucos alinhando suas posições antes da chegada do novo boletim. O boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que tem data marcada para ser divulgado, dia 14 de novembro. Já faz tempo que a gente não tem informações da safra americana por causa do shutdown lá nos Estados Unidos, e aparentemente esse relatório vai ou pode trazer informações importantes aí para o mercado. Vamos então aos preços. Fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago para o milho, dezembro, 4 dólares e 28 centes por bushel, perdendo 650 pontos ou 6,5 centes. A março de 2026, 4 dólares e 43 centes por bushel, uma perda também de 6,5 pontos. E maio, 4 dólares e 51 centes por bushel, uma perda de 6 pontos mais 75. Já na B3, os preços do milho também caíram nesta quinta-feira, de acordo com a Agrinvest. O recuo do mercado futuro brasileiro vem em linha com as baixas em Chicago e também pelo dólar em baixa. Nos últimos pregões, a moeda americana voltou a trabalhar abaixo dos R$ 5,40 e segue pesando sobre as cotações. O dólar desvalorizado, ele acaba aí desestimulando as exportações. Muito bem, milho na B3, acompanhe comigo na tela. A gente tem novembro fechando a R$ 68,20, com queda de 0,35%. Janeiro, R$ 71,50, queda de 0,38%. Março de 2026, R$ 73, uma queda de 0,15%. Agora, o mercado da soja. Os futuros do farelo de soja despencaram em Chicago, fecharam o dia com quase 4% de queda. O movimento acabou contaminando também os preços do grão na sessão desta quinta-feira. Ontem, o farelo subiu diante das ameaças de greve na Argentina, que parece que não se confirmaram, não. E tal qual acontece com o farelo, a soja também teve dia de realização de lucros, mas também não desvia a atenção de pontos importantes, em especial sobre como ficarão as relações comerciais entre China e Estados Unidos, considerando aí as últimas declarações das autoridades e o fato da soja brasileira seguir mais competitiva do que a norte-americana. Com a derrocada dos preços em Chicago e a baixa do dólar no Brasil, a soja também cedeu. As perdas no interior do país chegaram a 2%, porém nos portos o dia acabou com indicadores praticamente estáveis, ainda com preços para soja disponível acima dos US$ 140 por saca e para safra nova preços em torno aí dos R$ 130 por saca de 60 quilos. Vamos ver algumas das cotações de fechamento lá na Bolsa de Chicago. Você vê na tela novembro a 10 dólares e 91 centes por bushel, uma queda de 28 pontos, queda forte, mais uma vez para a soja. Janeiro, 11 dólares e 7 centes por bushel, queda de 26 pontos mais 75. E março de 2026, 11 dólares e 17 centes por bushel, uma queda de 24,5 pontos. O analista de mercado da Pátria Agronegócios, o Pedro Vasconcelos, ele analisou esse comportamento dos produtores agora diante dos atuais patamares de preços na comercialização. Veja o que o Pedro disse.
Como é que nós temos que entender essa postura, dos vendedores nesse momento, tanto para a soja disponível quanto para a soja da safra nova, João? Pedro, Tô aqui com o João Vitor também na minha mente. É, a gente tem que olhar para esses cenários, entendendo que passa a ser uma postura, portanto, acertada do produtor ter essa dinâmica, pensando inclusive no seu fluxo de caixa, ou ele poderia, principalmente para a safra nova, ir avançando um pouquinho com os negócios, considerando principalmente os patamares de Chicago.
Carla, hoje a gente vê, como a gente comentou anteriormente, o Chicago está num patamar interessante. O que tem atrapalhado muito a precificação de soja aqui no Brasil é, de fato, os prêmios. E o dólar também está em um patamar aí que vem operando entre 5,35 a 5,50. Aí já algumas semanas, até se a gente olha um mês para trás, nessa faixa, né? Então é um patamar de soja que tem oscilado, mas não tem saído tanto do lugar. Inclusive, numa conversa com o produtor, foi justamente esse termo que ele utilizou. A soja vai e vem e não sai do lugar. De fato, é isso que vem acontecendo. Então, é um mercado que, de certa forma, ele nos fundamentos, ele demonstra firmeza, ele demonstra que a gente tem um ajuste entre oferta e demanda aí bem ajustado mesmo. E a gente não deve ter um crescimento significativo de estoques globais. Isso deve trazer uma sustentação, mas é um mercado que está um pouco lateralizado, e pensando aí para a questão de fluxo de caixa mesmo, negociação para safra futura, a gente vê que é válido sim o produtor já começar a avaliar aí, fazer algum negócio ou outro. Aproveitar para quem tem a possibilidade aí de fazer contratos um pouco mais longos, aí para 30 do 5, por exemplo. A gente tem visto um ágio aí muito interessante, até para a soja de fevereiro também, para quem já tem a possibilidade, já consegue ter uma noção melhor de que vai ter um volume de soja interessante para fevereiro. A gente também vê algumas oportunidades melhores, então é momento que a gente enxerga que o produtor tem que estar atento a essas oportunidades e começar aí, nem que seja aos poucos, já começando a fazer a gestão do seu risco, já fazendo suas travas, porque é um mercado que, como eu comentei, tem sustentação, mas tem seus riscos, né? E a gente nunca pode deixar de olhar esses riscos também e deixar de fazer essa gestão de risco.
E agora o mercado financeiro, o Ibovespa voltou a renovar suas máximas nesta quinta-feira, alcançando 154.350 pontos no início do pregão. Depois acabou perdendo o ritmo, caminhando aí para um fechamento um pouco menor, mas ainda assim com recorde. É o nono recorde consecutivo aos 153.500 pontos. A gente tem também o dólar, dólar que fechou em queda nesta quinta-feira, você vê aí na tela, recuo de 0,24%, cotado a R$ 5,35. Os investidores reagiram ao comunicado do Copom, que decidiu manter a taxa básica de juros, a taxa Selic, inalterada em 15%, além da isenção de imposto de renda que foi aprovado no Senado. No cenário internacional, destaque para os discursos de autoridades americanas e para a COP30 realizada em Belém. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta com mais destaques para você. Continue com a gente.